Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 26 de abril. Nos estúdios Mariângela Jaguraba e na técnica Alberto Giovanetti. Iniciamos esta edição com a celebração da Missa das Exéquias do Papa Francisco, Cardeal Giovanni Battista Re. Francisco, um Papa com um coração aberto a todos. O decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Giovanni Battista Re, presidiu a Missa das Exéquias do Papa Francisco na manhã deste sábado, 26 de abril, no adro da Basílica de São Pedro. Participaram cerca de 250 mil pessoas. 5 mil foram os concelebrantes entre cardeais, bispos e sacerdotes. 220 os cardeais presentes. Cerca de 40 as delegações de representantes de igrejas cristãs e de outras religiões presentes na Missa Exequial do Pontífice. Mais de 160 delegações oficiais de chefes de Estado e soberanos estiveram presentes. Nesta majestosa praça de São Pedro, onde o Papa Francisco celebrou tantas vezes a Eucaristia e presidiu os grandes encontros ao longo destes 12 anos, encontramos-nos reunidos em oração em torno dos seus restos mortais, com coração triste, mas sustentados pela certeza da fé que nos garante que a existência humana não termina no túmulo, mas na casa do Pai, numa vida de felicidade que não terá ocaso, disse o purpurado no início de sua homilia.
Il plebiscito di manifestazione di affetto e di partecipazione.
A manifestação popular de afeto e adesão a que assistimos nos últimos dias, após a sua passagem desta terra para a eternidade, mostram-nos quanto o intenso pontificado do Papa Francisco tocou mentes e corações, disse ele. Com a nossa oração, queremos agora entregar a alma do nosso amado pontífice a Deus para que ele lhe conceda a felicidade eterna no horizonte luminoso e glorioso do seu imenso amor. Apesar da sua fragilidade nesta reta final e do seu sofrimento, o Papa Francisco escolheu percorrer este caminho de entrega até o último dia de sua vida terrena. Seguiu as pegadas do seu Senhor, o bom pastor, que amou as suas ovelhas até dar a própria vida por elas. E fê-lo com força e serenidade junto do seu rebanho, a Igreja de Deus, ciente da frase de Jesus citada pelo apóstolo Paulo: a felicidade está mais em dar do que em receber. Quando, em 13 de março de 2013, o cardeal Bergoglio foi eleito pelo conclave para suceder ao Papa Bento XVI, trazia consigo os anos de vida religiosa na Companhia de Jesus e, sobretudo, vinha enriquecido pela experiência de 21 anos de ministério pastoral na Arquidiocese de Buenos Aires, primeiro como bispo auxiliar, depois como coadjutor e, em seguida, como arcebispo, recordou o cardeal Re.
La decisione di prendere il nome Francesco.
A decisão de adotar o nome Francisco manifestou-se logo como a escolha do programa e do estilo em que queria basear o seu pontificado, procurando inspirar-se no espírito de São Francisco de Assis. Conservou o seu temperamento e a sua forma de orientação pastoral, imprimindo de imediato a marca da sua forte personalidade no governo da Igreja, estabelecendo um contato direto com cada pessoa e com as populações, desejoso de ser próximo a todos, com uma atenção especial às pessoas em dificuldade, gastando-se sem medida, em particular pelos últimos da terra, os marginalizados. Foi um Papa no meio do povo, com um coração aberto a todos. Foi também um Papa atento àquilo que de novo estava a surgir na sociedade e àquilo que o Espírito Santo estava a suscitar na Igreja. Com o vocabulário que lhe era característico e com a sua linguagem rica de imagens e metáforas, procurou sempre iluminar os problemas do nosso tempo com a sabedoria do Evangelho, oferecendo uma resposta à luz da fé e encorajando-nos a viver como cristãos os desafios e as contradições destes anos cheios de mudanças que ele gostava de descrever como uma mudança de época. Tinha uma grande espontaneidade e uma maneira informal de se dirigir a todos, mesmo às pessoas afastadas da igreja, disse ainda o cardeal Giovanni Battista Re. Dotado de grande calor humano e profundamente sensível aos dramas de hoje, o Papa Francisco partilhou em pleno as angústias, os sofrimentos e as esperanças do nosso tempo da globalização e com uma mensagem capaz de chegar ao coração das pessoas de forma direta e imediata, dedicou-se a confortar e a encorajar, sublinhou o purpurado. O seu carisma de acolhimento e de escuta, associado a um modo de se comportar que é próprio da sensibilidade dos nossos dias, tocou os corações procurando despertar energias morais e espirituais. O primado da evangelização foi o guia do seu pontificado, difundindo com um claro cunho missionário a alegria do Evangelho, que foi o título da sua primeira exortação apostólica Evangelii Gaudium, uma alegria que enche de confiança e esperança o coração de todos aqueles que se entregam a Deus. O fio condutor da sua missão foi também a convicção de que a igreja é uma casa para todos, uma casa com as portas sempre abertas.
Há più volte fatto ricorso all'immagine della chiesa come ospedale di campo.
Várias vezes utilizou a imagem da igreja como um hospital de campanha, depois de uma batalha em que houve muitos feridos. Uma igreja desejosa de cuidar com determinação dos problemas das pessoas e das grandes angústias que dilaceram o mundo contemporâneo. Uma igreja capaz de se inclinar sobre cada homem, independentemente da sua fé ou condição, curando as suas feridas. São inúmeros os seus gestos e exortações a favor dos refugiados e deslocados. Constante foi também a sua insistência em agir a favor dos pobres, recordou o cardeal Re. É significativo que a primeira viagem do Papa Francisco tenha sido a Lampedusa, ilha símbolo do drama da imigração com milhares de pessoas afogadas no mar. Na mesma linha, se inscreve a viagem a Lesbos, com o patriarca ecumênico e o arcebispo de Atenas, e a celebração de uma missa junto da fronteira mexicana com os Estados Unidos por ocasião da sua viagem ao México. Das suas 47 cansativas viagens apostólicas, ficará para a história de modo especial a que fez ao Iraque em 2021, desafiando todos os riscos. Essa difícil visita apostólica foi um bálsamo para as feridas do povo iraquiano que tanto tinha sofrido com a ação desumana do Estado Islâmico. Foi uma viagem importante também para o diálogo interreligioso, outra dimensão relevante do seu trabalho pastoral. Com a viagem apostólica a quatro nações da Ásia, Oceania, em 2024, o Papa chegou à periferia mais periférica do mundo. O Papa Francisco sempre deu centralidade ao Evangelho da Misericórdia, sublinhando repetidamente que Deus não se cansa de nos perdoar. Ele perdoa sempre, seja qual for a situação de quem pede perdão e regressa ao bom caminho, disse ainda o decano do Colégio Cardinalício. Ele quis o jubileu extraordinário da misericórdia, destacando que a misericórdia é o coração do Evangelho. Misericórdia e alegria do Evangelho são duas palavras-chave do Papa Francisco. Em contraste com o que ele designou por cultura do descarte, falou da cultura do encontro e da solidariedade. O tema da fraternidade atravessou todo o seu pontificado com tons vibrantes. Na sua carta encíclica Fratelli Tutti, pretendeu reanimar a aspiração mundial à fraternidade, porque todos somos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Com força, recordou-nos muitas vezes que todos pertencemos à mesma família humana. Em 2019, durante a viagem aos Emirados Árabes Unidos, o Papa Francisco assinou um documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, evocando a comum paternidade de Deus. Dirigindo-se a homens e mulheres de todo o mundo, na sua carta encíclica Laudato Si, chamou a atenção para os deveres e a corresponsabilidade em relação à casa comum. Ninguém se salva sozinho.
De fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori disumani e com...
Perante o eclodir de tantas guerras nos últimos anos, com horrores desumanos e inúmeras mortes e destruições, o Papa Francisco levantou incessantemente a sua voz, implorando a paz e convidando à sensatez, a uma negociação honesta para encontrar soluções possíveis, porque a guerra, dizia ele, é apenas morte de pessoas e destruição de casas, hospitais e escolas. A guerra deixa sempre o mundo pior do que estava. É sempre uma derrota dolorosa e trágica para todos. Construir pontes e não muros é uma exortação que ele repetiu muitas vezes. E o serviço da fé, como sucessor do apóstolo Pedro, esteve sempre unido ao serviço do homem em todas as suas dimensões, disse ainda o purpurado. Em união espiritual com toda a comunidade cristã, estamos aqui, em grande número, para rezar pelo Papa Francisco, para que Deus o acolha na imensidão do seu amor, concluiu o cardeal Ré. Após a missa, o corpo do Santo Padre foi levado para a Basílica Papal de Santa Maria Maior, onde foi sepultado. O cortejo fúnebre percorreu as ruas centrais da cidade de Roma e, durante o trajeto, 150 mil pessoas saudavam o pontífice com aplausos e gritando o seu nome, manifestando-lhe todo o seu afeto. O olhar transmitia misericórdia, o sorriso transmitia a leveza de uma vida de testemunho na pessoa de Jesus Cristo. Foi o que o padre Danilo Leal, doutorando em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoriana, disse aos microfones da Rádio Vaticano, Vatican News, sobre o legado do Papa Francisco. Vamos ouvir a entrevista de Jackson Erpen.
O Papa Francisco foi um papa que eu participei de forma integral do seu pontificado, né? Eu tenho 12 anos de ministério e ele tem 12 anos de pontificado, né? Então, assim, marcou profundamente a minha vida pastoral enquanto estava em paróquia, sobretudo nos estudos com as constituições apostólicas, os documentos que ele escreveu e trouxe à humanidade, com a alegria do Evangelho, com essa maneira particular, né, do Papa Francisco de levar a todos a boa nova de Jesus Cristo.
Algum documento em particular do Papa Francisco que lhe chama mais atenção?
Olha, a mim, enquanto sacerdote, pela vida pastoral, foi a primeira encíclica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Essa encíclica trouxe uma grande revolução para a paróquia que eu estava, para a minha pessoa, porque nós trabalhamos muito esse documento, e esse documento agiu de uma forma muito particular na vida de cada pessoa, de cada comunidade, dando um impulso missionário, uma vida assim muito leve, muito alegre, de uma forma suave, que o Papa Francisco transmitia para nós, e nós ficávamos surpresos por causa da sua idade, por causa de tantas atividades missionárias, mas ele conseguia transmitir uma leveza, uma alegria que contagiava a todos, crianças, jovens, adultos, idosos.
Que igreja deixa o Papa Francisco e também para o seu sucessor?
Sim, com certeza, né? O sucessor do Papa Francisco terá uma grande responsabilidade, né? Continuar na condução da igreja, administrando, zelando, rezando, levando essa imagem, né, essa presença consoladora, fortificadora daquele que nós rezamos como vigário de Cristo na Terra.
Uma imagem que ficou do Papa Francisco?
Olha, fica o sorriso. Fica, além do sorriso, o olhar, né? O Papa Francisco me encantou pelo sorriso e pelo olhar. O olhar transmitia a misericórdia, o sorriso transmitia a leveza de uma vida de testemunho na pessoa de Jesus Cristo.
Vamos ouvir também as palavras do arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, na conversa com Silvonei José.
Dom Orani, que sentimento nós temos nesse momento com a Páscoa do Papa Francisco?
De um lado, saudade, do outro lado, de gratidão. Saudade porque o Papa Francisco foi quem se colocou muito próximo do mundo, próximo de nós. Isso senti muito quando chegou para a Jornada Mundial da Juventude, a proximidade dele. Foi nas viagens aqui para Roma, nos vários encontros de castérios, também no consistório, também na de Límina, e, ao mesmo tempo, do mundo, das pessoas, né? Isso marca bastante. Aquilo que ele chamou a atenção de ser uma igreja em saída, uma igreja próxima do povo, ele fazia isso em primeira pessoa. Os assessores aqui de Roma contam justamente que ele dizia a cada um: vocês não precisam marcar audiência, batam na porta e eu atendo, né? Eles falam muito disso, né, que podia bater. Só eles falam assim: mas lembra de uma coisa, eu sou um só, né? Ou seja, lembrando que, claro, tinha seus limites, né? Mas essa proximidade, esse acolhimento e essa generosidade marcou bastante tanto seus assessores, como marcou quem encontrou-se com ele, como também marcou o mundo, marcou as pessoas. Sabemos que as pessoas vinham a Roma para poder encontrar-se e ser abraçado pelo Papa, né? Alguém que sentia-se realmente que era próximo e queria estar junto, receber um abraço, receber uma bênção. E o Papa, claro, dentro dos seus limites, dentro daquela multidão toda, sabia dar atenção. Isso na jornada apareceu bastante, isso em 2013, né? Com tudo isso, eu fui testemunha, tanto nas idas e vindas do Sumaré para Copacabana, ou então no Papa Móvel, enfim, essas várias situações que é o jeito de ser, né, do Papa Francisco, né? Depois disso, eu creio que, além dessa proximidade, que traz uma saudade muito grande, e um agradecimento por aquilo que ele exerceu na igreja e marcou a igreja. Francisco, ele levou até as últimas consequências, a inspiração de Francisco de Assis, não é? No começo, quando saiu o nome, não pensavam bem qual Francisco se referia. Depois ele foi dizendo e esclareceu que era Francisco de Assis mesmo, e o trabalho com os pobres, né, com os necessitados. E, ao mesmo tempo, a questão da ecologia, meio ambiente, na casa comum, também levado um pouco para essa inspiração de Francisco de Assis. Ao mesmo tempo, as preocupações, né, com o diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico, e o trabalho pela paz. Senhor, fazer-me instrumento da sua paz. De uma certa forma, ele foi encarnando muitos aspectos de Francisco de Assis. A luta pela paz, que ele falava de uma guerra feita em pedaços, né, que acontece pelo mundo afora, uma guerra mundial em pedaços, mostra um pouco o seu jeito de ser, né? E procurando e lutando na guerra já é uma derrota, né, pelo fato de existir, pedindo pela paz no mundo. E, do outro lado, a preocupação com aquilo que é essencial para a igreja, uma igreja coerente com o Evangelho, que anuncia o querigma. Esse documento, né, Evangelii Gaudium e o Christus Vivit, esses dois documentos, e outros também, mas trazem no seu âmago aquilo que é o querigma. O Christus Vivit, por exemplo, tem um capítulo só sobre o querigma, né, e justamente aquilo que marca um pouco a sua linha teológica. A questão do querigma, de não ser Jesus Cristo vivo, ressuscitado ao mundo, como igreja dinâmica, viva, uma igreja sinodal, né, de poder dialogar com tudo e com todos, aberta a todos. Aberta a todos porque, claro, uma vez encontrando o querigma, anuncia-se Jesus Cristo. Cristo que é anunciado leva à transformação das pessoas e da sociedade também. E a sua incansável viagens pela Itália, pelo mundo afora, e dialogando com todas as culturas e dando preferência também nos países onde a igreja é minoria, né, de certa forma, né, procurando estar essa presença, mas também indo nessas várias conferências mundiais com as várias religiões, com as várias ideias. Então, de um lado, saudade, justamente devido a isso tudo. Eu sempre, cada vez que chegava e falava com ele, lembrava do Rio de Janeiro, que ficou no coração dele. Eu pedia a bênção de levar para os cariocas, ele me dava a bênção. E, do outro lado, gratidão, né, por aquilo que ele serviu à igreja. E, até o fim, gastou a sua vida. Até o fim, gastou a sua vida no serviço eclesial, mesmo com suas fragilidades, com as suas dificuldades e, ultimamente, com sua doença. Enquanto pôde, ele o fez. No último dia, domingo de Páscoa, ainda já bastante fragilizado, mas deu a benção urbi et orbi. No começo falou para que o seu mestre de cerimônias lesse justamente a mensagem, mas ainda deu a benção, né, com dificuldade ergueu o braço um pouco, mas deu a benção, e depois fez o giro pela praça. Né, fez o giro pela praça, ainda beijou com uma criança, ou seja, como uma sua despedida, deixou uma benção, uma mensagem de Páscoa, e um giro pela praça no seu último dia aqui nesse mundo. Pois fomos surpreendidos na madrugada da Pascuela, da segunda-feira, é, madrugada de Roma, né, manhã de Roma, madrugada do Brasil, né, justamente com a sua partida para a eternidade. Ou seja, alguém que marcou nesses 12 anos a história da igreja. Marcou de modo que aquilo que ele foi trazendo como processo de sinodalidade, de igreja em saída, a preocupação também com a transparência da igreja, da cúria romana, as suas lutas para fazer uma igreja cada vez mais coerente, né, marca bastante a sua história, aí que tem que ser ainda aprofundada. Começou vários processos que não tem como voltar atrás. Cabe justamente os passos serem dados pouco a pouco para que essas transformações de uma igreja em saída, viva, aconteçam cada vez mais. Eu creio que para todos nós é uma grande oportunidade, não só nos seus documentos emitidos, não só também nas suas falas, também nos seus sermões, mas também na sua presença e no seu comportamento. Né? Quem eu conheceu de perto, eu tive essa oportunidade, primeira cena, uma semana toda de conviver com ele na Jornada Mundial da Juventude, logo no início do pontificado, posso testemunhar bastante essa proximidade, esse interesse, essa conversa, né, de se interessar no que está acontecendo, de perguntar sobre a programação e tudo mais, e que impressionou bastante, né? Agora que ele partiu, seu corpo está inerte aqui no meio de nós, mas sabemos que está em Deus. E ele nos leva no coração e de lá ele reza por nós.
Padre Alexandre Aui, obrigado, Papa Francisco, por acreditar na humanidade. Andressa Collet.
O padre Alexandre Aui Melo, presidente da Presidência Internacional de Sanchat, esteve visitando a Rádio Vaticano, Vatican News, nestes dias tristes de despedida do Papa Francisco. Em entrevista concedida a Silvonei José nesta sexta-feira, véspera do funeral do Papa, falecido em 21 de abril, o superior-geral refletiu sobre este momento histórico da vida da Igreja, com muita gratidão no coração e também com tristeza pela sua partida. O brasileiro, que trabalhou com o Cardeal Bergoglio em 2007, durante a Conferência de Aparecida, falou do seu sentimento neste momento de despedida.
De muita pena por perder essa pessoa que era um pai para nós, mas também para a humanidade. Era como um sentimento de perda, de vê-lo pela última vez ali. Então, acho que é a saudade, que nós descrevemos tão bem em português e que é difícil dizer em outras línguas, a saudade de alguém com quem a gente teve a possibilidade de conviver, mas, ao mesmo tempo, também uma profunda gratidão. Eu comecei a passar um filme na cabeça, né? Fiquei um bom tempo lá dentro, recordando desde o primeiro encontro, depois quando tive a graça de acompanhá-lo na JMJ, depois quando me chamou aqui e todas essas entrevistas que fiz sobre a relação dele com Nossa Senhora, comecei a passar uma série de lembranças na minha cabeça e por cada uma agradecendo também pelas pessoas que graças a ele eu pude conhecer, tive a graça de estando ali dentro. Surpreendentemente estava todas as pessoas do Dicastério para os Leigos da Família e Vida do outro lado, rezando por ele, que tinham vindo juntos.
De fato, o padre Alexandre Aui foi secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida antes de assumir a presidência dos padres de Sanchat. Ele recorda emocionado que entrou no Vaticano justamente para essa função, descrevendo a oportunidade como uma graça especial, com suas dificuldades, como todos os trabalhos, mas uma oportunidade de servir a Igreja de maneira tão direta. Na entrevista, o padre Alexandre também aborda a dimensão mariana do Papa Francisco, já que o brasileiro escreveu um livro sobre o tema com o próprio pontífice, que tinha um amor à Nossa Senhora muito simples. A Igreja do Papa, continuou ele, tem muito de Mariana, no sentido da misericórdia, da ternura e do amor.
Ele amava Maria com o coração do povo. E sempre me recordo dessa entrevista, uma frase que depois descobri quando fiz o doutorado, que ele já tinha mencionado em 1974, quando era provincial dos jesuítas, uma frase que diz: se você quer saber quem é Maria, pergunta para os teólogos. Mas se quiser saber como amar Maria, pergunta para o povo. Ele vê Maria como uma revolucionária da ternura e do afeto, porque ela era totalmente terna, totalmente mãe, né, totalmente acolhedora e, ao mesmo tempo, capaz de firmeza, de ser forte, essa mulher forte, né? E toda a dimensão da mulher no pontificado de Francisco vem daí, vem desse convencimento da importância de ter mulheres que são, ao mesmo tempo, fortes e mães, ou seja, são fortes porque são também educadoras, são fortes também porque são ternas e sabem acolher a vida do filho.
O Papa Francisco, continuou o padre Alexandre, acredita no ser humano e no potencial do amor. E por isso é capaz de integrar tantas pessoas, todos os que têm bondade no coração. E Silvonei José finalizou a entrevista com o padre Alexandre questionando o que gostaria de estar falando neste momento ao pé do ouvido ao Papa Francisco.
É difícil. Simplesmente muito obrigado. E acho que isso a igreja inteira disse, e não só a igreja. Esse muito obrigado é de toda a humanidade. Porque poucos homens... Esses dias me escreveu um amigo ateu e falou assim: você sabe que eu sou ateu, mas eu estou triste. Porque o mundo precisa de pessoas como o Papa Francisco. E, de fato, o mundo inteiro, nesse momento, agradece. Obrigado, Papa Francisco, por acreditar na humanidade.
Descanse em paz, Papa Francisco, e muito obrigada pelo seu verdadeiro testemunho de fé cristã. Voltaremos amanhã, neste mesmo horário.